Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
A alopécia é uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, causando a queda de cabelo de forma temporária ou permanente. Seja pela genética, alterações hormonais, estresse ou outros fatores, a perda de cabelo pode impactar a autoestima e o bem-estar de quem sofre com essa condição. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é o Dr. Eduardo Falcão, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo, a quem nós damos o nosso muito obrigado, Dr. Eduardo, bom dia, por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, doutor.
Bom dia, Denilson. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Nós agradecemos aí a sua disposição para nos atender, para conversar conosco. Vamos falar sobre a alopécia hoje. Eu já queria começar falando, perguntando, na verdade, doutor, por gentileza, quais são as causas mais comuns da alopécia?
É, alopécia é um termo mais genérico, né, que fala sobre qualquer queda de cabelo. Dentro dessas quedas de cabelo, a mais comum que a gente encontra é a genética, né, que as pessoas chamam de calvície.
Uhum.
E também a gente pode encontrar um eflúvio telógeno, que ocorre depois de uma cirurgia, depois do parto.
Uhum.
Também, por exemplo, uma alopecia areata, que a alopecia areata é uma, como se fosse uma doença autoimune, que o nosso corpo combate os folículos.
Uhum.
E causa uma queda de cabelo. Então existem várias causas, né? O mais comum mesmo é a calvície, que é o genético.
Agora, existe algum fator externo, algum tipo de hábito que pode contribuir para o agravamento da alopecia, doutor?
Sim, a gente tem alguns minerais, algumas vitaminas que contribuem com o crescimento do cabelo, né? Então, uma dieta adequada ajuda a manter o cabelo saudável. Então, a deficiência de ferro, deficiência de zinco, de silício, magnésio, tudo isso pode causar uma queda, pode agravar uma queda também. Agora, penteados, chapinha, as químicas também podem causar queda de cabelo.
Agora, em relação ao fator psicológico, doutor Eduardo, qual o nível que a gente se encontra hoje de um estresse muito avançado ou simplesmente alguma outra informação de psicológica que pode contribuir para isso? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, doutor?
Sim, o estresse psicológico ele pode causar, como eu falei anteriormente, o eflúvio telógeno, né? Então, o eflúvio telógeno, normalmente, depois de mais ou menos 3 meses de um estresse, de uma cirurgia, ou o cabelo vai todo para uma fase final,
uhum,
e eles caem, né? E aí a gente observa durante aí uns 3 a 6 meses uma queda bem acentuada nesse paciente.
Agora,
então é importante também tratar a parte psicológica.
A parte psicológica é importante, né? Agora, em relação ao tratamento, doutor, como é que é feito o tratamento ou a perda de cabelo é irreversível?
O mais importante é o diagnóstico, né? Depois que a gente chega a um diagnóstico, o tratamento vai ser direcionado para aquela causa da queda.
Uhum.
Então, uma calvície, né? A alopecia androgenética. A gente tem medicamentos, que podem ser feitos injetáveis,
uhum,
podem ser feitos tópico, né, ou loção, ou então remédio de tomar também. A gente tem várias medicações para segurar essa queda e até para nascer um pouco mais de cabelo, né? E se a gente faz um diagnóstico, por exemplo, de uma anemia pelo ferro, né, por deficiência de ferro,
uhum,
então a gente vai repor aquele ferro. Então, cada queda tem o seu tratamento de acordo com o diagnóstico.
A gente escuta muito falar assim, eu estou tomando um remédio que está causando queda de cabelo. Isso é fato? Isso é fake ou é fato? Vamos pegar a moda de hoje, né? É fake ou é fato, doutor Eduardo?
É fato. É só observar os pacientes que fazem tratamento para câncer, né? Quando eles começam a quimioterapia, a maioria das quimioterapias causam também uma queda de cabelo. E existem outros medicamentos que também podem causar queda de cabelo.
É possível regressão?
Eu não falaria em regressão,
uhum,
eu falaria em controle, porque muitas vezes não existem mais folículos naquela região. Quando não existem mais folículos, aí só mesmo fazendo o transplante, né? Mas quando ainda existem folículos viáveis, nós conseguimos controlar a queda,
uhum,
e fazer com que cresçam novos fios naquela região onde existem os folículos.
Agora, o senhor falou anteriormente, falamos da questão do estresse, falamos da questão da alimentação, dieta, suplementação, pode influenciar nesse crescimento do cabelo ou na queda do cabelo?
Os dois. Mas eu não recomendo ninguém fazer suplementação por conta própria, né? Porque é importante a gente entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo da anemia ferropriva. A anemia ferropriva é um caso específico, né, onde existe uma deficiência de ferro, e aí sim existe a indicação de repor o ferro. Por exemplo, o hipotireoidismo. No hipotireoidismo existe a necessidade de repor o hormônio para reduzir a queda. Então é importante fazer um exame laboratorial, acompanhar com um médico, para ele fazer um diagnóstico adequado, né, e a partir daquilo iniciar o tratamento, a reposição de vitamina, porque às vezes uma vitamina em excesso também poderia causar uma queda de cabelo.
Ficar desequilibrado. Agora, gente, estamos conversando com o chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Eduardo Falcão, está nos orientando aqui, conversando um pouco mais sobre a alopécia. Agora, existem procedimentos cirúrgicos, doutor, tratamento mais avançados, por exemplo, como transplante capilar, para quem sofre de alopécia?
Isso, depende da alopécia androgenética, né? Para a alopécia androgenética, primeiro é necessário iniciar o tratamento clínico, né? Então, com as medicações. E, posteriormente, esse paciente vai fazer o transplante nas áreas onde houver necessidade. Para uma alopecia cicatricial, né, como eu falei, aquela região onde não existe mais folículo, existe um procedimento que é retirar daquela região, aproximadas às bordas e suturado. Né? Então, aquela região que ficou com a cicatriz, digamos assim, vai sumir dali, e vai virar vai aproximar os dois pelos, né? De um lado que tem pelo, do outro lado que tem pelo. Então existem vários tratamentos cirúrgicos, sim.
Perfeito. Agora, como é que é possível cuidar do cabelo, do couro cabeludo, para minimizar a queda? Vou abrir um parênteses aqui, porque um amigo meu falou que eu estou cortando meu cabelo agora com a corte piscina. E eu perguntei, por que que é piscina? Falei, porque agora dá para ver o fundo do seu cabelo. Eu falei, meu Deus do céu. Ele agora me apelidou com corte piscina. O cabelo está caindo. Mas como é que é possível a gente cuidar melhor, doutor Eduardo, do cabelo, do couro cabeludo, para minimizar a queda do cabelo?
O mais importante é tentar evitar as químicas, né? Que é difícil a gente falar isso para as mulheres, que as mulheres gostam muito de fazer, né?
Não tem muito jeito.
Mas quando faz chapinha, quando faz aquele penteado mais amarrado, né? Que puxa mais o fio lá da raiz, também pode causar queda. E também manter o fio mais hidratado. Então eu recomendo normalmente para fazer pelo menos uma vez por semana uma máscara. Né? Então existem aquelas máscaras que vende na farmácia mesmo, ou em salão, né? Então ela vai condicionar mais o fio e esse fio vai quebrar com menos facilidade, porque também outra causa de queda de cabelo é a fibra mais fraca que quebra, né? Então não vem lá da raiz. E aí isso também ajuda a manter esse cabelo mais saudável. Entendi. E a alimentação adequada também.
Eu entendi. Agora, doutor Eduardo, tem uma pergunta aqui da Carmen Lúcia. Acho que já até dentro das suas colocações, já respondeu, mas vamos só replicar a pergunta dela aqui. Denilson, alopecia é hereditário? Muitas pessoas da família, direta e indireta, tipo avó, irmã, irmã de avô, até um grau, não sei como é que são os graus aí que ela de repente está pensando em perguntar, mas tem essa relação, doutor?
É, a androgenética tem. Androgenética, não precisa ser num grau muito próximo, porque na genética, né, a gente tem vários polimorfismos, cada pessoa vai expressar de uma forma os genes, então pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, né, porque as pessoas tendem a falar, ah, vem da mãe, mas não, pode ser de qualquer um da família, e sim, tem uma base genética, então é naquelas famílias onde existe mais, a gente observa mais queda, né, e fica com esse cabelo um pouquinho mais rarefeito. Algumas pessoas se incomodam, outras pessoas não se incomodam, né? Não é uma doença. Então, a gente vai tratar se a pessoa sentir essa necessidade.
Perfeito, gente. Conversamos com Eduardo Falcão, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital São Vicente de Paulo. Doutor Eduardo, mais uma vez, querido, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes aqui do nosso querido Manhã na Rio. E eu deixo aqui o meu carinho, meu abraço em nome de toda a equipe, já agradecendo e já convidando novamente para uma próxima entrevista, um próximo bate-papo. Mas antes da gente se despedir, eu queria que o senhor deixasse os seus contatos, rede social. Fique à vontade, doutor.
Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. como da outra vez eu falei, eu venho aqui pelo Hospital São Vicente de Paulo, né? Uhum. E o telefone para marcação de consulta é o 2563-1107. E na rede social é o @hsvp.
Muito obrigado.
Bom dia
mais
a todos
uma
os
vez.
Ouvintes.
Bom dia, bom dia. Muito obrigado, doutor Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia. Tenha aí uma ótima semana, viu?
Obrigado, Denilson. Para você também.
Obrigado. Bom dia.